Alô, amigos da Rádio Dos Vox, conversa que interessa em sua edição número 14. Vamos aproveitar uma sugestão, um tema que foi nos repassado pelo nosso amigo J. Salvador. Abre aspas. A filosofia cegal da puxação do tapete mágico. Fecha aspas. O que será isso? Acompanhe o nosso programa e você ficará sabendo. Estamos aqui com três convidados, três amigos nossos, que vão agora se apresentar através dos seus dados pessoais.
Olá, eu sou Francisco Alves, estou aqui com vocês na conversa que interessa. Estou satisfeito por esse tema que nosso amigo abordou. E já fui aluno lá no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant. Agora faço um curso aqui de Dos Vox na SAC, Fortaleza. E estamos felizes com essa abordagem que o professor Paulo está realizando nesse momento aqui na Conversa que Interessa.
Bem, eu sou Eliano Gino de Oliveira, sou jornalista profissional, ex-aluno aqui da SAC, do Instituto de Cegos, trabalho milito da Prefeitura Municipal de Fortaleza, tendo já alguns trabalhos em rádio também e em jornalismo impresso, jornal de subúrbio, de bairro, etc. Eu quero dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês e quero dizer que na minha sala de trabalho na Prefeitura, na Regional 4, já tem o programa Dos Vox, ainda não internet, não tem ainda, porque sabe, serviço público para colocar as coisas para a gente é um sacrifício, mas já posso digitar meu texto no computador. Para mim é uma satisfação e dou graças a Paulo Roberto também, que foi uma das pessoas que me deu incentivo para que eu forçasse a barra e o pessoal lá do meu trabalho colocasse o computador da minha sala com o Dos Vox.
Oi, eu sou Danilo Pereira Cavalcante, sou pré-universitário. Com a necessidade da informatização, eu procurei a SAC, iniciei um curso de Dos Vox com o professor Paulo e pretendo, para o ano, passar na universidade, para a faculdade, a UFC de preferência, e espero que lá seja bem recebido com todo o apoio necessário ao deficiente.
Vamos abordar a vida da pessoa com deficiência visual através dos anos 60, 70, anos 2000, aqui com o nosso amigo Danilo. Então eu começaria perguntando ao Francisco Alves, como era a vida do deficiente visual na década de 60, 70, quando você morava no Rio de Janeiro, estudava no Benjamin Constant, sem informática, né? Enfim, como era a sua vida nessa época?
Pois não, eu cheguei aqui em 1963, no Instituto dos Cegos, doutor Hélio Góes Ferreira. Nesta época, o alfabeto era uma tábua quadrada ou comprida, conforme a com um zinco em cima, e as letras em braille, as 23 letras mais as letras acentuadas, e alguns sinais e pontuação eram colocados sobre essa chapa de zinco impressa. A impressão braille era realmente algo bastante primitivo, e eu me alfabetizei aqui, fiz até a quarta série nesta casa. E nos anos 70, de 1969 a 79, eu estive no Instituto Benjamin Constant, lá fiz alguns cursos profissionais e cursei o curso fundamental, né, o da quinta a oitava série e um ano do segundo grau. E nós tínhamos livros em braille. A computação, a questão do computador, começou a falar-se nos anos 70, 75 para cá. Em 1975 houve alguns cursos de programação, os primeiros programadores cegos que surgiam. Realmente, a época é uma época saudosa, eu não digo que havia dificuldades, porque era a nossa época, era os recursos que nós tínhamos, e não se falava ainda em computação para deficiente visual, e é uma época da qual eu tenho muita saudade, não reputo sobre ela nenhuma dificuldade, porque era a época que nós tínhamos aqueles recursos, nós usávamos todos eles com muita garra, como eu creio também que nos dias de hoje os alunos também usam com bastante garra o que têm, os recursos que têm. Lógico, hoje as coisas estão muito mais fáceis, mas também naquela época era uma época muito boa. E nós temos um colega que vai falar disso também, vai complementar o meu pensamento.
Eliano Gino, o Francisco Alves colocou uma imagem bem positiva, certo? Mas vamos resgatar um pouquinho as questões das dificuldades dos problemas que eram frequentemente enfrentados pelos deficientes visuais em suas cidades, em suas regiões.
Bem, o nobre amigo Chico, um alô para ele e para todos. O Chico teve a sorte de ir para o IBC, né? Que era o papa da comunicação do deficiente no Brasil. Depois, lá, a Fundação Dona de Gouveia Noio. E eu fiquei aqui em Fortaleza. Infelizmente, não podemos ir para o Rio de Janeiro nem para o sul do país, porque já estava cheio de deficientes por lá e estava já inflacionado. Então, cada estado deveria tomar conta do seu próprio deficiente. E aqui em Fortaleza não aceitavam deficientes nas escolas. Houve muitas tentativas nas escolas públicas e particulares e acabou ficando com o Colégio Júlia Jorge, da SENEC, que nos aceitou. Aceitou para fazermos o ginasial antigo, da quinta à oitava. Hoje o fundamental, né? Segunda parte do fundamental. De repente nós ficamos. Um mês depois que estávamos assistindo aula, em 68, a congregação da escola se reuniu, apenas um professor foi contra, um professor de inglês chamado Murilo Montenegro, e nós ficamos no colégio. Dificuldades. Professora itinerante, a primeira, Maria Odete de Araújo, ou seja, ela ia para a escola, para o Júlia Jorge, transcrever os trabalhos nossos para os professores entenderem, pudessem entender e nos dar nossas notas. Mas em 70 começou, como hoje tem aqui o Dasval, começou um curso de datilografia. Era o quente da época para os deficientes, porque ele poderia escrever tudo o que quisesse sem pedir, né, auxílio de ninguém, praticamente. Depois de dificuldades, o vestibular na Federal, aqui não aceitava um aluno cego na universidade, tive que transpor barreira. Concurso público, incrível, ninguém aceitava deficiente. Hoje já tem 5% das vagas destinadas ao deficiente físico em geral. Nessa época eu não podia nem se inscrever. Em 1973 fui fazer o concurso público da UFC, eu já no segundo científico, no Colégio São João. O reitor Walter de Moura Cantídio, está vivo ainda me parece, me atendeu na calçada da reitoria, dizendo que cego não podia fazer concurso público. E assim por diante. Dificuldades bastante. Passei para a comunicação social, depois de muita luta, eu consegui chegar à universidade. Computação para deficiente aqui só veio aparecer no final, nos anos 90 já aparece, né Paulo? No final dos anos 80 que veio aparecer. E a questão de quem tem computador em casa. Ainda é um objeto caro para o deficiente, pelo menos aqui no Nordeste, porque o nosso salário aqui é tão pouco que não dá para comprar um computador, muitos não tem ainda. Se bem que agora já está mais acessível. Mas como agora, segundo o professor Paulo Roberto, tornou-se de domínio público o DOSVOX, né Paulo? E a gente já pode acessar na universidade, na biblioteca pública, aqui na SAC, caso de alguns colegas. E a tendência é tornar mais acessível daqui uns 2 ou 3 anos, qualquer pessoa que ganha salário mínimo possui o seu computador. Só completando, dificuldades foram muitas, porque as pessoas não acreditavam no trabalho do deficiente. Que cego aqui no Ceará antigamente, no Nordeste, era para tocar sanfona ou pedir esmola. Até os anos 50, 60. Mas depois essa realidade mudou. Hoje é um processo de competitividade com a pessoa que se diz de visão normal. Estamos na crise da onda. E eu quero também só pedir para a Rádio Dosvox que as autoridades aí soltem mais verbas para que nós possamos acompanhar o desenvolvimento da informática do Dosvox, já com os recursos mais modernos que tem aí para as pessoas normais.
Mas aí chegamos no século XXI, aí o Danilo foi à procura de um curso de informática no Senai, com o uso do Virtual Vision. Você podia falar pra gente, Danilo, como é que se deu esse processo, dessa sua busca por esse curso, através do Senai?
Bom, o professor Paulo comentou comigo, aí eu me interessei, fui atrás, liguei lá pro Senai, ninguém soube me informar nada. Fui a um funcionário conhecido da família e ele informou que tinha que ir ao Cine. Fui ao Cine da Barra, Ceará, que é um bairro aqui de Fortaleza, onde lá me informaram que eu tinha que ir ao Cine do Centro para Deficientes, onde teria que homologar a minha deficiência junto ao INSS e várias outras burocracias. Assim, nós ainda, em pleno ano 2004, né, com muita dificuldade, muita burocracia, e eu acho que isso deveria ser mais acessível para as pessoas, mais facilitado para melhor aproveitamento dos cursos, que são poucas vagas. Quando consegui me comunicar com o Cine para deficientes, fui informado que já não tinha mais vagas. E pela parte da noite já é mais complicado, questão de transporte, por causa do pessoal, tem menos pessoas que se interessam em ajudar pela noite. As pessoas têm preconceito contra o deficiente visual, qualquer outro deficiente. E eu acho que isso aí deveria ser mais debatido nos meios de comunicação e mais informado para a sociedade. Que isso não é uma coisa de outro mundo. Todo mundo reunido, unido, pode vencer qualquer barreira.
É por isso que a Rádio Dos Vox é esse canal de comunicação para que a gente possa abordar sobre esses temas, encontrar soluções e minimizar os problemas. Aproveitando a presença de vocês, queria de forma mais rápida as suas respostas com relação ao seguinte tema: qual a diferença que existe entre uma instituição de cegos e uma instituição para cegos?
Francisco Alves respondendo essa pergunta do tema: instituições para cegos e instituições de cegos. A meu ver, instituições de cegos são instituições que abrigam cegos. Existe uma aqui em Fortaleza, do meu conhecimento, que apenas abriga os deficientes visuais para a questão de eles terem a comida. Outras instituições que são para cegos são para que o cego possa se abranger em cultura, em dinâmica, em profissionalismo, em escola didática. Em todas as coisas, as instituições que é para os cegos, é para que os cegos se aperfeiçoem, tenham a sua visão ampla, sua visão cultural, a sua visão filosofal, a sua visão didática, é para crescer em todas essas coisas, em todos esses temas.
Bem, esse tema para mim é meio estranho, até porque são duas preposições, de e para, que eu corroboro com a opinião do meu amigo Francisco Alves. Eu acho que a instituição para cegos é aquela que não é assistência paternalista, assistencialista, sim aquela que vai dar condição tanto para ele, um deficiente, o próprio cego, consiga galgar isso nos seus projetos, como também margem a que pessoas da comunidade, pessoas possam também ministrar cursos, ler livros falados. Então, uma instituição para cegos mais abrangente. Já uma instituição de cego deve ser aquela de sistema mais antigo, mas que o cego era para ser um tipo, não coitadinho, mas um muito protegido, e todo mundo sabe que a proteção desprotege. Então acho que a para cegos é um que está mais em voga no momento. E as instituições, é bom que elas sejam para a humanidade em si, bem no sentido, no lato senso, para que sejam aproveitadas também as pessoas da comunidade com os projetos abrangentes, inerentes a qualquer tipo de pessoa. Discordo um pouco das instituições de e para cegos.
A informação ainda hoje não chega em todos os meios de comunicação relacionada a para cegos ou de cegos. Eu acho que isso não deveria existir. Sim, um apoio total a essas pessoas, seja em escolas particulares ou Estado, trabalhos, instituições qualquer, deveria ter uma assistência relacionada aos deficientes físicos e visuais. Sim, para não acontecer diferenças entre porque é deficiente e porque não é deficiente. As pessoas tratam os deficientes como se fossem pobres coitados. Eu acho que não é dessa maneira. Eles têm potencial e eu acho que deve ser explorado, que determinadas áreas eles trabalham bem melhor do que outras pessoas que se dizem normais. E eu acho que não deveria ter diferença entre as pessoas. A igualdade, né?
Esta pergunta está pautada na nossa experiência de participar de encontros em órgãos, com governos, e outras instituições, e sempre que a gente vê um representante de uma instituição de cegos, as pessoas se apresentam, como o Gino falou, né, como coitados, como necessitados do amparo geral e restrito do governo e das outras classes sociais. E um representante de uma instituição para cegos procura se apresentar no sentido de colocar ideias, modificar os pensamentos que estão pré-estabelecidos. Então essa pergunta ela é pertinente, ela foi até baseada numa conversa que eu tive com a nossa diretora secretária, dona Josélia Almeida, sobre as questões dessas gerações de deficientes visuais do passado, que frequento aqui a SAC, e que procuram ter uma nova visão, uma visão de buscar transformar esses paradigmas. Agora, nós gostaríamos de saber agora de cada um de vocês também, essa questão do tema central da puxação do tapete, certo? A gente tem participado de muitas lutas, muitas batalhas, muitos encontros, inclusive aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, uma batalha muito grande com relação ao passe livre, né? Muitas capitais do Brasil já permitem o passe livre ao deficiente visual, aqui em Fortaleza a luta está grande. Então, por que que nós, deficientes visuais, não conseguimos vencer essas batalhas? Por que que sempre fica essa impressão de que uma instituição puxa o tapete da outra, os cegos, determinados pensamentos, puxam o tapete dos outros? De forma rápida, mais concisa, dou esse tempo para você responder para os nossos amigos da Rádio Dos Vox.
Eu acho que não deveria ter essa puxação de tapete, e sim uma ajuda mútua, fazendo com que o aproveitamento dessas instituições melhore e o aproveitamento seja bem melhor para os deficientes visuais, que elas unam-se, façam com que esses deficientes ultrapassem barreiras para qualquer tipo de atividade, como trabalho, estudo, a família. Isso deveria ser um apoio maior ao deficiente.
Bem, infelizmente, a questão de puxação de tapete, que é a palavra aí está nas ondas da internet, é uma questão que não acontece só com deficiente, não. Vejamos que essa puxação de tapete, não no Rio de Janeiro, nos anos 50, 40, 50, 60, a proliferação de entidades deficientes era gritante. Na URCA, que é a principal, Instituto Imperial dos Meninos Cegos, IBC, lá do Dom Pedro II, tinha lá no Encantado, no Riachuelo, em todo canto. Aqui, Fortaleza também não fica por menos, não. Aqui tem gente que formula a entidade que é em benefício até de si próprio. É uma questão de conscientização grupal. É uma questão das pessoas poderem saber que elas estão ali num contexto social. Não é questão do individualismo. Mas o que acontece é isso. Alguém quer aparecer mais que o outro. Alguém quer comprar um carro com dinheiro adquirido, ninguém sabe como. Enquanto ele se locupleta individualmente, os outros que se lixam de futebol clube. Aliás, foi até tomando uma discussão vendo ônibus com os colegas deficientes agora há pouco, e um certo dia aqui vendo ônibus com os colegas, eu estava comentando com um cidadão que vem ao meu lado, que enxerga, achando que o cego não era capaz de fazer alguma falcatrua, de falar uma palavra de ônibus. Os deficientes visuais, os deficientes em geral, eles são passivos, eles são têm seus defeitos e virtudes, são iguais aos que enxergam. Não tem cara que enxerga na comunidade, todo mundo valoriza, que ele só faz o benefício para os outros? Também tem deficiente. Não tem rapaz na comunidade ou moça que são descaminhados ou descaminhadas, que fazem besteira, matam aula para ir fazer coisas que não devem? Assim também tem deficiente. Então, isso aqui é uma questão de conscientização, é uma questão de você viver em paz com a sua comunidade, e você também é uma questão de religiosidade, você tiver temor a Deus, você tem também respeito pelo ser humano.
Esta questão do tapete, e eu vou falar sobre o que o professor Paulo Roberto tocou na questão do passe livre. Essa questão do passe é uma questão de consciência de cada estado. Eu morei no Rio de Janeiro 10 anos, e eu nunca paguei uma passagem sequer, mesmo que eu fizesse questão de pagar. Eu nunca paguei porque o motorista nem o trocador aceitariam que um deficiente aí no Rio de Janeiro pagasse passagem. Eu não sei como está hoje isso, mas aqui passa pela ganância, pela ambição e passa pela obediência, desobediência do poder público. Porque aqui foi votada uma lei pelos vereadores, foi derrubada esta lei, o veto também, a derrubada do veto foi derrubada também pelos empresários em justiça, e agora a questão está tramitando em justiça. Então, quer dizer, isso para mim, essa questão é uma questão de ambição do nosso empresário, de ambição desmeirada, né? Que é uma ambição sem limite. E a questão do tapete propriamente, que eu acho que puxam, sabe por quê, gente? Aqui no Nordeste, e eu estou aqui no Nordeste, graças a Deus, para saber esse diferencial entre o Sul e o Nordeste, e hoje eu estou aqui para saber isso, há uma desunião. Não existe uma união concreta dos deficientes para suas questões. Já no Sul existe essa união mais concreta. Os deficientes se unem de maneira mais forte, de maneira mais poderosa, eles dominam, eles têm o domínio dessa questão, então a puxação de tapete não acontece. Pode acontecer de forma individual, mas de forma coletiva isso não acontece, porque os deficientes sabem se unir para batalhar pelas suas questões próprias. Já aqui não há essa questão passa por cultura, essa questão passa por formação didática, essa questão passa por formação profissional, que os nossos ainda não têm, mas vão ter. Vai chegar uma época, e está muito perto disso, em que os nossos deficientes aqui no Nordeste saberão se unir pelas suas questões, saberão combater os abutres que têm se aproveitado dessa questão da desinformação para matar aquilo que o deficiente quer para ele como benefício. Então, infelizmente, mataram a questão do passe livre, não é? Mas faltou uma união concreta, uma união maior dos deficientes para, com muita garra, com muito pique, tomar isso como uma questão de peito a peito e levar isso por todo o Brasil numa denúncia séria. E hoje a Rádio Dos Vox faz essa denúncia através da minha pessoa. Obrigado.
Tema palpitante, muito interessante. Infelizmente, nós temos o nosso tempo a cumprir. Quem tiver gostado, quiser mandar e-mail, saque@secreo.com.br, para a gente discutir mais sobre esse assunto. Eu acho que ficou bem esclarecido, as pessoas estão agora filosofando sobre esse tema da puxação do tapete, que ela existe na sociedade como um todo, em outras categorias também, para que os videntes não utilizem a comunidade de deficientes visuais como grupos individualizados, que têm necessidades diferentes do grande grupo social. Agradecendo a presença do Danilo, do Eliano Gino e do Francisco Alves. Apresentação de Paulo Roberto, máquina de som Ana Paula, direção e produção Alexandre Almeida. Mas eu não gostaria de encerrar esse programa sem ouvir as últimas palavras, quer dizer, as penúltimas palavras, né? Nós temos muitas palavras para falar ainda de cada um dos nossos entrevistados.
Eu, Eliano Gino de Oliveira, só tenho que agradecer ao Rádio Dos Vox e a SAC, quem é o público em geral, ao mundo que vai ouvir nossa voz. E dizer que nós fomos bem felizes aqui nas colocações. Tem o nosso caçulinho aqui na minha direita, aqui, o Francisco Alves, uma pessoa experiente, o Paulo Roberto também, com a sua sapiência, ele que está, além de não estar com muitos anos que ele milita nos deficientes visuais, nos nossos meios, mas já é um cidadão que bem já envolvido com o problema e que está sempre à disposição da gente. E eu estou aqui também para não puxar tapete de ninguém, sim somar e também batalhar juntamente com meus colegas, ver se essa questão do passe livre vai em frente. E não só o passe livre, o Dos Vox também no serviço público, nas empresas. Já tem na minha sala de trabalho, mas falta em muitas salas de muitos colegas, não tem ainda. Obrigado e até lá.
Francisco Alves agradece a oportunidade de poder falar às pessoas do Brasil e no mundo, aos meus colegas que eu tenho no Rio de Janeiro, vão me ouvir. As pessoas que me conheceram lá no Instituto Benjamin Constant, que hoje o Dos Vox é muito, algo bastante difundido, né? E eu estou feliz porque eu sei que eu vou ser ouvido por muitos colegas. Quando eu vim para cá fazer o curso Dos Vox, eu não pensei que eu chegaria tão longe de falar para tanta gente assim de uma só vez. E isso é comunicação. O que está faltando para unir, o que estava, não está mais, o que estava faltando para unir a todos numa coisa, numa concretude para os deficientes visuais chegar a desempenhar realmente o que eles querem, era isso. Mas agora nós temos, DOSVOX, computador, internet, tudo isso vai unir Nordeste, Sul, Brasil, e muito obrigado por essa oportunidade.
Bom, só tenho a agradecer a todos e dizer que a última mensagem aqui só para a união entre nós é muito importante para conquistar maior espaço. E espero que a sociedade e as instituições como escola, trabalhos e outras em geral aceitem mais o deficiente visual e físico como uma pessoa normal e que tenha todo o apoio, que sejam bem assessorados com DOSVOX e com outros tipos de material que possa utilizá-lo e possa ajudá-lo na sua caminhada.
Rádio